entrevista.
Entrou em vigor nesta quinta-feira o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil ficou no grupo dos países com a taxação mínima de 10%. A União Europeia vai ter uma taxação de 20% e a China de 34%. Para falar sobre os impactos do tarifaço no comércio global, em especial no comércio brasileiro, chamamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan Godoy, parece que pelo fato do Brasil ter ficado aí no grupo do piso, né, das tarifas impostas pelos Estados Unidos, houve uma espécie, o termo não seria isso, mas podemos fazer uma analogia, uma comemoração, porque foi ruim, mas não foi tanto.
Não, sem dúvida, né? Porque observa que o Brasil ficou na taxa mínima, ou seja, a taxa aplicada ao mundo inteiro, que será de 10%. 60 países ou blocos comerciais tiveram taxações aos seus produtos maiores do que o Brasil, né? Então, nesse sentido, o Brasil pode até comemorar um pouco. De qualquer maneira, evidentemente, isso tornará mais caras as nossas exportações. O que se vê é que está declarada uma guerra comercial no mundo. E o dia da libertação dos Estados Unidos, como o Trump falou, também poderá se converter no dia da inflação, como disse um líder europeu, o dia da inflação nos Estados Unidos, porque muitas dessas taxações serão repassadas aos consumidores norte-americanos, né? Então, é isso que vemos, né? É uma situação que é imprevisível, temos que esperar as reações dos outros países. A própria União Europeia falou que vai ter uma reação, uma retaliação, mas ainda está estudando como será isso, né? O fato real é que tanto amigos quanto inimigos foram afetados. Eu queria só mencionar, por exemplo, dois países amigos, né, dos Estados Unidos. Um é o caso de Israel, né? 17% de taxação, né? Israel é o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio e não escapou da taxação. Japão, 24% de taxação, né? E países, digamos, que são adversários geopolíticos dos Estados Unidos, como a China, também sofreram. A China, ela teve uma taxação de 34% sobre tudo que ela exporta para os Estados Unidos. Mas temos que lembrar que já anteriormente tinha uma taxação de 20%. Então, os produtos chineses vão agora entrar nos Estados Unidos com imposto, uma taxa de 54%, o que encarece muito os produtos chineses nos Estados Unidos. São só exemplos, né, de como todo mundo está afetado. Por último, vamos falar um pouco também da União Europeia, né? A União Europeia vai pagar uma taxação de, os seus produtos serão taxados em 20%. Mas lembre-se que os produtos automobilísticos, os veículos, já estão sofrendo uma taxação de 25%, que foi também decretada antes pelo Trump. Então, isso vai afetar muito também a economia europeia, e a Europa, a União Europeia, são os tradicionais aliados dos Estados Unidos, né? Um país que escapou foi o Reino Unido, por não estar na União Europeia e por ter já negociado previamente com os Estados Unidos, vai ficar na taxação mínima de 10%, igual que o Brasil.
Bom, Ivan, depois desse tumulto aí no comércio internacional, porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo, né? Então, uma taxação generalizada afeta todos os países. A OMC, Organização Mundial do Comércio, como é que fica nessa história? Já que o Brasil até cogita apelar para a OMC com a taxação de 10% que os nossos produtos vão sofrer ao entrar nos Estados Unidos.
Pode-se dizer com alguma certeza que a OMC nessa questão não vai poder fazer muita coisa, até porque os próprios Estados Unidos estão sabotando a Organização Mundial do Comércio. Eles estão, por exemplo, há uma necessidade, por exemplo, de ter um número X de juízes uma espécie de tribunal que discute os conflitos comerciais. Esse tribunal está praticamente paralisado, porque falta nomear um número determinado de juízes. E os americanos estão praticamente sabotando a Organização Mundial do Comércio. Então, já se sabe de antemão que pouco vai sair desse tipo de demanda na OMC. Ela já perdeu importância no mundo. Até porque lembre-se que o governo Trump, ele não gosta de organizações internacionais. Ele, de certa maneira, ele rejeita muito a própria ONU, ele saiu de entidades internacionais, né? Então, o fato real é que não vai progredir muito essa questão na OMC. Eu acho que é mais uma ideia do governo brasileiro de ganhar tempo. Porque o Brasil, não estando entre os mais afetados, evidentemente não tem interesse numa guerra comercial aberta com os Estados Unidos. Então o Brasil, na minha opinião, essa questão da OMC é para ganhar tempo, mas o Brasil vai apostar mais nas negociações bilaterais, talvez reduzindo algumas taxas que faz aos Estados Unidos, né, aos produtos americanos, né? Essa será a questão. Agora, é bom observar a importância do comércio Brasil-Estados Unidos. Um exemplo, há um certo equilíbrio, mas o Brasil compra mais do que vende aos Estados Unidos. Só para mencionar, é o nosso segundo sócio comercial, segundo parceiro comercial. O Brasil vendeu no ano passado 40,3 bilhões de dólares e comprou 40,5 bilhões. Agora, é interessante observar que o Brasil vende muitos produtos industrializados para os Estados Unidos, em particular aviões, né? Existem empresas aéreas nos Estados Unidos, empresas regionais, que simplesmente todos os aviões são comprados da Embraer, né? Isso é interessante, porque é o grande mercado para a Embraer, né? E outro exemplo são os produtos semi-manufaturados de ferro ou aço. Ou seja, não é o minério de ferro que vai para lá. O Brasil exporta para lá, principalmente, né? São produtos semi-manufaturados, ou seja, isso ajuda a indústria brasileira. Já são produtos já de aço, de ferro, que depois, claro, são novamente elaborados nos Estados Unidos pela indústria americana. Então, é exemplo de produtos de qualidade, produtos com valor agregado que o Brasil vende aos Estados Unidos. E, claro, produtos agrícolas também, né? E óleos brutos de petróleo. Então, é um grande sócio. Lembrando que até a década de 2010, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial do Brasil. Mas nessa década, a China já superou os Estados Unidos. Hoje em dia, o comércio com a China é o dobro, mais do que o dobro do comércio com os Estados Unidos.
Estamos conversando com Ivan Godoy, jornalista aqui da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais. O assunto, as consequências do tarifaço anunciado ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tarifaço que entrou em vigor a zero hora de hoje nos Estados Unidos. Ivan Godoy, muitos especialistas dizem que essa medida anunciada por Trump vai determinar o sucesso ou fracasso do seu segundo governo nos Estados Unidos. O que é que pode acontecer daqui para frente, em relação, por exemplo, à inflação nos Estados Unidos, uma recessão global, a China ganhando cada vez mais importância no cenário internacional? O que pode acontecer? Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, perdendo importância, ficando isolados no cenário global? O que é que você vê aí daqui para frente?
Essa pergunta é muito importante. Esse é um tema importante. Por quê? A gente já está observando como uma reação a essa política dos Estados Unidos, da política do presidente Trump, nós já estamos observando uma reação dos países quererem coordenar suas políticas econômicas, aumentar tratados comerciais, para quê? Para poder resistir, né, a essa guerra comercial que foi deslanchada pelos Estados Unidos. Só para citar um exemplo, a China, Japão e Coreia do Sul, eles agora resolveram coordenar sua política comercial e estão negociando agora um aumento do comércio entre esses três países. Lembrando que Coreia do Sul e Japão são grandes aliados dos Estados Unidos estavam mais afastados da China. Agora estão se aproximando da China. Ou seja, nesse sentido, a China está ganhando, né? Ganhou influência, aumentando sua influência na Ásia. Outro exemplo é o nosso acordo famoso, esse que vem se discutindo há tanto tempo, que acaba de ser assinado entre União Europeia e Mercosul. Você sabe que há uma resistência à ratificação do acordo. O acordo só vai funcionar quando todos esses países, eles aprovem. E a grande oposição vem da França. Já há informações que a França está pensando em repensar essa questão, essa oposição ao acordo com o Mercosul. É um acordo porque a França é contra, porque ela acha que a sua agricultura vai ser prejudicada, até porque a agricultura brasileira é muito mais eficiente do que a agricultura francesa, né? O nosso agronegócio reconhecidamente é muito eficiente. Então, o que acontece? A França, diante dessa situação, pode ser, já está pensando em aliviar essas restrições. Então, pode ser que isso ajude, por exemplo, a que saia finalmente do papel esse acordo União Europeia-Mercosul. Então, ao mesmo tempo, outros países, por exemplo, um acordo que durante a visita do presidente Lula ao Japão, ele falou da possibilidade já de um acordo também de livre comércio com o Japão, né? Então, o que vemos é isso, os países também estão tomando medidas, né? O resto do mundo está tomando medidas para sobreviver a tudo isso. Agora, observa, há uma outra questão também, né? Que muitos produtos que vão ter dificuldades para entrar nos Estados Unidos vão estar disponíveis no mercado internacional. Isso pode abalar o preço de uma série de produtos no mundo. E pode haver, inclusive, certos países sofrerem uma invasão de produtos que, ao não serem vendidos aos Estados Unidos, serão vendidos a preços baixos a outros países. Então, há todo um transtorno no comércio internacional. Agora, por último, eu queria falar sobre as consequências para os Estados Unidos. Eu acho que, inicialmente, todo mundo está de acordo que isso deve provocar uma maior inflação nos Estados Unidos. Então, o efeito de aumentar, por exemplo, os postos de trabalho na indústria norte-americana não virão imediatamente. Isso demora um pouco. Você não pode, de uma hora para outra, mudar uma fábrica de automóvel que está, por exemplo, no Brasil, mudar para os Estados Unidos. Até uma fábrica de automóvel que está no México, que é do lado, ou no Canadá, você não pode mudar ela para os Estados Unidos de maneira imediata. Isso é um processo que demora meses, até anos. Então, o que eu quero dizer é que o aspecto, digamos, o aspecto negativo virá antes do que qualquer aspecto positivo. Então, isso pode prejudicar a popularidade do governo Trump, na minha opinião, e na opinião de todo mundo. Ou seja, toda essa guerra comercial pode ter sido um tiro no pé dos Estados Unidos.
Ivan Godoy, muito obrigado aí pelas suas considerações, sempre bem-vindas, sempre claras aqui sobre essa situação envolvendo os Estados Unidos, envolvendo aí a economia mundial. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Grande abraço.
Então tá aí, conversamos com Ivan Godoy, que falou sobre as consequências do tarifaço de Donald Trump. Consequências que já estão acontecendo. Gisele Carvalho aqui falou agora há pouco aqui do tombo nas bolsas de valores em todo o mundo.